20 de março de 2018, registramos o depoimento do senador Paulo Paim sobre sua participação na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, como parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da Constituição. Participam na gravação Virgínia Malheiros, Tânia Fusco, Ricardo Movites e Chico Boneta. Vou fazer a primeira pergunta, então, senador. Na Constituinte, o senhor teve seu primeiro mandato parlamentar. O senhor tinha então 37 anos e era sindicalista. Eu pergunto como é que o senhor chegou à Constituinte, quer dizer, um pouquinho antes da sua história, como o senhor veio a ser candidato e foi eleito.
Olha, nós naquela época já fazíamos, isso foi importante para mim chegar à Constituinte, algo que estamos fazendo agora, na vida pública, principalmente para eleger candidatos ligados a esse ou aquele setor. Na verdade, eu comecei minha vida como líder estudantil, né? De forma rápida, dá para sintetizar. Eu fui presidente de grupo na sala de aula já, do primário. Em seguida, quando termino o primário, eu fui para Porto Alegre, na Feira Livre, vender frutas. Um primo meu, eu tinha 10 anos, mas fui obrigado a ir. 10 para 12 anos eu fiquei em Porto Alegre, mas fiz um teste no Senai. E passei no Senai. Por isso que eu defendo até hoje o sistema S. Defendi na Constituinte, defendo até hoje, porque eu acho fundamental a formação técnica para que a nossa juventude tenha uma formação que permita ele até cursar uma universidade e podendo até pagar, se for o caso. Claro que o ideal é a escola pública. Mas depois de me formar no Senai, eu fui para o ginásio noturno para trabalhadores, aí já com uns 14 para 15 anos, e virei presidente do ginásio noturno para trabalhadores. Mas aí já era a época da ditadura, né? Aí era lá para 64, 65, porque eu sou de 50, né? Atravessei aquela época do golpe militar, sendo presidente do ginásio noturno para trabalhar. Mas como a gente já fazia mobilizações, seguida eu trazia a moçada até Porto Alegre, fazia aquelas passeatas, exigindo a liberdade, eu fui convidado pelas forças da época, as forças que mandavam no país, a abandonar o ginásio noturno para trabalhadores. Disse, agora, tu vai sair daqui, tu vai para o ginásio estadual Santa Catarina. É um outro ginásio também, noturno, numa outra região. Mas tu tem que assumir um compromisso. Você lá não vai se meter de novo em Grêmio e não pode ser presidente do Grêmio. Digo, não, tá legal. Molecão. Aí cheguei lá, me apresentaram para a diretora, olha, vai vir isso daqui e tal, tudo bem. 2 meses depois, eleições para o Grêmio Estudantil, Ginásio Estadual Santa Catarina, no bairro Santa Catarina. Quem vê isso aqui vai lembrar. Nunca me esqueço. Diretor era igual. Gente boa também, né? Zopa, então não pode ser candidato. Tá bem. Resultado. Deu as eleições, ganhei quase que por unanimidade as eleições. Daí a diretora, mas ela foi muito tranquila, ela, né? Disse, Paim, não vai dar. Nós vamos agora para uma assembleia e tu vai ter que e dizer que você não pode assumir a presidência do Grêmio do nosso colégio. Pois bem, calcula, toda aquela gurizada rebelde, fomos para uma assembleia, resultado, por unanimidade, eles referendaram que eu não podia sair do Grêmio. Aí o que acontece? As forças da época, olha, deu para ti, vai ter que sair daqui também. Aí saí. Aí fui para as fábricas, enfim, ali fui crescendo como. Primeiro, como. Eu pertenço até hoje ao Grupo Tramontina, Forja Sul, Grupo Tramontina. Daí me tornei presidente de SIPA, por um processo inovador que eu trouxe para cá, que hoje, para você eleger uma SIPA, o representante do empregado, ele é votado na fábrica, e do empregador, ele é indicado pelo empregador. Eu nunca me esqueço, doutor Manfroy, diretor, gente finíssimo. Eu digo, olha, eu aceito participar da SIPA, tem que ser votado. E fui eleito, então, presidente da SIPA.
Vamos explicar o que é SIPA, senador?
SIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que eu acho um equívoco, que ali você tem, digamos, seis do empregado, seis do empregador, mas todos têm que combater o acidente. Então, eu consegui inovar naquela região e consegui que os 12 fossem eleitos pelo voto direto. Estou contando isso porque dali, em seguida, aparece... Eu vou começar nas assembleias, o Sindicato Metalúrgico de Canoas. Tudo tem a ver com a Constituinte, eles vão vir mais na frente. Resultado, chego lá, o sindicato devagar, tal. Em resumo da história, eu me apresento como candidato a presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. E daí chego para o Dr. Manfroy, faço aqui uma homenagem citando ele, que foi muito querido comigo. Olha, pai, tu optou sair da CIPA, ir para lá, só vou dizer uma coisa. Vá e não me volte aqui derrotado. Vai e ganha essas eleições, então. Fui, ganhei as eleições disparado e assumi por 4 anos a presidência do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Na sequência, antes de terminar os 4 anos, fui eleito presidente da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que unia todos os sindicatos. Na sequência, fui eleito secretário-geral da CUT, quando foi criada a nível nacional. E aí que entra a história que tem a ver, porque esse, todo esse roteiro, né? Daí veio a Assembleia Nacional Constituinte, exatamente a Assembleia Nacional Constituinte. E eu comecei a participar dos debates já, para a formulação de propostas para a Constituinte, todo animado e tal. E nesse processo se realiza no Rio Grande do Sul um congresso estadual de trabalhadores, onde tiraram ali quem seriam os representantes dos trabalhadores na Assembleia Nacional Constituinte, claro, ia disputar o voto, ia escolher o partido. Resumo, Valdomiro Osso, faço outra homenagem, já falecido também. Valdomiro Osso era o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul. Saiu o meu nome e o dele. E ele subiu no palanque e disse o seguinte, no meio do congresso, né? Ele disse, olha, se nós botar dois, não vamos eleger nenhum. Eu renuncio o meu nome, vou viajar o estado com o Paim e nós vamos eleger o Paim. Foi assim que eu saí como indicado para ser deputado federal constituinte. Partido. Daí me disseram, escolha o partido que você bem entender que nós vamos todos apoiar. E aí eu optei pelo PT e assim que eu cheguei, eu e o Olívio Dutra, naquela época o PT elegeu 2, fiquei entre os 10 mais votados e viemos para a Assembleia Nacional Constituinte. E assim é que eu cheguei aqui, né, no Congresso Nacional, para começar essa construção da Constituição Cidadã.
Atuar na Comissão de Ordem Social, particularmente na Subcomissão de Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos, foi uma escolha pessoal do senhor ou foi uma indicação do seu partido?
Essa é uma pergunta interessantíssima também, porque a provocação de vocês é muito boa, né? Foi uma opção minha. Mas chegou no momento lá, tinha 3 candidatos. Lula, Olívio Dutra e eu. Para ser aquele que é tratado do capitólio social, que vai cuidar ali todos os direitos dos trabalhadores, da área pública, da área privada, enfim, do campo e da cidade. Que era a marca do PT, né? Daí o Lula diz, olha, eu vou abrir mão, o Paim, secretário-geral da Corte Nacional, e já tinha me passado para vice-presidente nacional, Jair Meneghel, o presidente, eu a vice. Eu vou abrir mão. Aí o Olívio Dutra também diz, olha, o Paim já é um dirigente nacional conhecido e tal, eu também abro mão para que o Paim fique, então, sendo o coordenador da bancada nessa área do mundo do trabalho, pela experiência que ele tem já, não que nós não tenhamos, mas que ele também tem construída no dia a dia, e o posto que hora ele chega. E assim eu fui indicado, então, para ser o coordenador da bancada do PT nessa área, principalmente do capítulo da ordem social. Então, foi uma caminhada que uniu o movimento sindical, o partido e as forças progressistas que assim entendiam, né? A partir daí, eu me lembro muito bem, nós reunimos na sede da CONTAG, aqui em Brasília. Reuníamos lá a bancada chamada, eu prefiro o termo mais progressista, né? E lá, com a assessoria do DIAP, Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, nós elaboramos uma proposta, e que daí todos assinaram e nós entregamos na comissão exatamente da ordem social, onde ia discutir os direitos dos trabalhadores, envolvia, enfim, aposentados, pensionistas. E lá, no debate na comissão, nós fomos avançando e para mim, saiu um texto moderno para a época. Um texto que, sem sombra de dúvida, contemplava ali a maioria das propostas que vieram do mundo do trabalho. Eu me lembro que teve um debate que alguém do setor empresarial disse: ô Paim, tu quer transformar a Constituição num dissídio coletivo? Quer dizer que é muito detalhista, né? Eu digo: olha, tudo aquilo que eu colocar aqui como emenda constitucional, auto-aplicável, vocês não retiram. Quero ver vocês terem os 3/5. Então, nós vamos, sim, colocar tudo que for possível. Então, porque, por isso que a Constituição, não só para a minha visão, mas de outros, ela é tão detalhista e, para mim, é muito rica nesse aspecto. Porque, se não fosse isso, se lembrarmos o momento atual, com essa reforma trabalhista que foi feita por lei ordinária. Mas não puderam mexer em alguns pontos fundamentais que nós preservamos graças a essa visão de gravar no texto maior. Tanto que a Previdência, eles não conseguiram aprovar, porque está no texto da Constituição, e não tinham 309 votos na Câmara e os 48 votos no Senado. Então foi proposital, alguém pode perguntar, mas é tão detalhista, foi proposital? Foi, e graças a Deus que foi.
Quem foram os principais aliados nos outros partidos, senadores? Porque vocês aprovaram muitas coisas, né?
Com certeza.
A jornada de trabalho... enfim.
Túlio de 6 horas, João Paulo de Monlevade foi o grande articulador.
Até seguro-desemprego.
Seguro-desemprego, 44. Né, era 48, passamos para 44.
Teria passado se não tivesse havido uma negociação bastante ampla.
Não, sem sombra de dúvida.
Podia contar um pouco dessa negociação que passou para além do PT?
Com certeza absoluta. E eu tenho essa visão muito clara. O PT sozinho não chegava a lugar nenhum, né? Foi o. Tinha 16, eram 16 constituintes, mas nós soubemos, na época, dialogar, não ser sectário e conversar com todos. Nós éramos divididos entre o Centrão, por um lado, e o chamado Bloco Progressista, do outro. Né? E nesse Bloco Progressista, claro, estava o MDB, na época, estava o PDT, partido do Brizola, naturalmente, já existia o PTB, que eu me lembro do Gastão de Ridge, forte, mas articulava muito bem. Enfim, havia uma demarcação mais ou menos nessa área. Né? E quem sombra de dúvida, o Covas cumpriu um papel fundamental. Covas, o Ulisses Guimarães, Bernardo Cabral, né? Bernardo Cabral, foram pessoas que demarcaram muito, muito, muito. Eu tive muito diálogo com eles na questão sindical, no direito de greve, nessas questões como jornada. Nunca me lembro, nunca me esqueço do Alceni Guerra. Não me lembro nem qual era o partido que ele estava na época. O Alceni Guerra foi muito interessante. Licença à paternidade. Quando ele defendia a proposta e nós tínhamos um diálogo com ele e tal, ele disse: eu vou defender e vou aprovar a licença à paternidade. Quando anunciaram que ele ia para a tribuna defender a licença paternidade, houve uma certa gargalhada, eu diria, né? Algo muito desrigo, licença paternidade, naquela tese que o homem não gera filho, né? Estou expressando aqui, não gera filho, né? E ele foi para a tribuna e contou a experiência dele como pai em duas filhas dele. Mas ele fez um discurso tão bonito. Espero que ele esteja assistindo essa minha fala, que eu jamais esqueci. Foi um silêncio total naquele plenário e passou a licença à paternidade praticamente por unanimidade.